95/2021 da Sexta Vara. Relatora desembargadora Ana Helena Pichinojosa. Recorrente Everon Sebastião da Silva e Supermercados do Brasil Limitada e recorridos mesmo. Sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Bivaldo Suruagi Neto. É o sete da ordem.
Então, doutor João, deixa eu adiantar aqui,
Tá,
a
foi não.
priori, a princípio, deixa eu ver aqui, ué, cadê? Vou botar a conclusão aqui. Conheço o recurso ordinário da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao recurso do reclamante, conheço e nego provimento.
Doutor Divaldo, né? Doutor Divaldo, com a palavra para o Zé.
Bom dia, excelências. Só
Bom
para
dia.
limitar aqui a minha sustentação, o recurso da empresa foi conhecido e negado provimento, né? Também.
Existe, em relação a uma divergência até minha em relação ao recurso, apenas o recurso do reclamante.
Pronto, então vou só focar nesse caso no recurso adesivo,
Doutor
já
Leta
que o
está
da
aqui na
empresa.
relatora, mas aí, depois aí, com vossa licença. Depois de sustentação, a gente faz a coleta dos votos.
Excelentíssimos senhores desembargadores desta egrégia turma, os quais eu cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima procuradora do trabalho, colegas advogados, senhoras e senhores. No caso em tela, como restou amplamente demonstrado no presente processo, o reclamante foi indevidamente demitido por justa causa, por supostamente ter permitido a perda da validade de uma quantidade de salsichas do supermercado, o que restou demonstrado no bojo processual que essa justa causa foi indevida. Visto que não houve qualquer responsabilidade, ao nosso ver, do reclamante quanto ao fato ocorrido. E mesmo que tenha existido, foi uma responsabilidade muito pequena e que não justificaria essa justa causa. Conforme demonstrado no processo, a empresa abriu uma sindicância para apurar o fato. E a própria sindicância da empresa já demonstra qualquer ausência de responsabilidade do próprio reclamante quanto ao fato ocorrido. Mas mesmo assim, excelências, mesmo restando demonstrada essa ausência de responsabilidade, a empresa insistiu na demissão do reclamante por justa causa. E vejamos, no, na apuração realizada, também foi constatada a responsabilidade de alguns outros funcionários, diferente do reclamante, e que estes funcionários foram punidos de forma muito mais branda do que a do reclamante, que não teve responsabilidade, e outros sequer foram punidos. O reclamante, ele foi, por ser o responsável do setor de perecíveis, repito, mesmo sem responsabilidade, veio a ser punido com a justa causa. E tanto que foi indevida essa punição, que a justa causa foi revertida em primeiro grau e está sendo mantida em sede de segundo grau, até então. E, desta forma, resta extremamente evidenciada a conduta indevida praticada pela empresa, a imputação indevida ao reclamante de uma realização de uma falta quando este não praticou. Peço vênia para ler parte dos depoimentos das testemunhas constantes no processo, que demonstram a ausência de responsabilidade do reclamante quanto ao fato ocorrido. A primeira testemunha do reclamante assim alegou que, no caso das salsichas, cabia ao Rogério Edivânio, subordinado de um reclamante, faço vênia, recolhê-las nas câmaras congeladas e fazer o abastecimento nas gôndolas para exposição ao cliente. Que aos auxiliares Rogério, Edivânio e Gabriel cabia a responsabilidade de avaliar a validade dos produtos congelados nas câmaras e no contêiner. A testemunha também falou que as salsichas que envolveram a despensa do reclamante não foram passadas para ele. Que aos auxiliares Rogério, Edivânio e Gabriel cabia a responsabilidade de avaliar a validade dos produtos congelados nas câmaras e no container. Então, vejamos, Excelência, o dano moral resta evidenciado no presente processo, visto que, mesmo após as devidas apurações, mesmo restando demonstrado no processo que não houve qualquer responsabilidade do reclamante quanto ao fato ocorrido, a empresa, mesmo assim, insistiu na demissão indevida, na demissão por justa causa do autor. E, no nosso ver, no nosso entender, resta evidenciado o dano moral sofrido pelo reclamante. Todos os elementos necessários para a configuração da indenização por dano moral, como o dano, o nexo causal e o dano nexo causal e a responsabilidade da empresa, o ato ilícito praticado pela empresa, ao nosso ver, restam devidamente evidenciados no presente processo. Então, pleiteamos pela reforma da sentença de primeiro grau no tocante ao deferimento da condenação de indenização por danos morais no presente processo, bem como também defendemos que o reclamante também sofreu dano no momento que indevidamente não recebeu suas rescisórias, não pôde sacar o seu FGTS, não pôde se habilitar no seguro-desemprego no momento devido, tudo, repito, pelo ato ilícito que a empresa praticou em face do reclamante, conforme amplamente debatido anteriormente. Então, são essas as razões e pedimos o provimento do recurso adesivo do reclamante para que haja a reforma da sentença de primeiro grau, condenando-se a reclamada no presente processo quanto ao pagamento de indenizações por danos morais. E aproveitando o ensejo, desde já, desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. E são essas as razões quanto a esse processo.
Obrigado, doutor Ivaldo.
Obrigado também, doutora Anne, com a palavra para o Zeca.
Então, basicamente, aqui seria a indenização por danos morais relativamente à dispensa por justa causa, no caso, né? Então, deixa eu ver aqui. Exatamente, se postula essa condenação ao pagamento revertida pelo para tanto, aduz que, além de imputado ao autor uma conduta faltosa, tal conduta foi configurada como ato de incontinência de conduta ou mau procedimento, e isso já atingiria sua honra, boa fama e a imagem. Eu entendo que não tem razão o recorrente. A desconstituição por si só da dispensa por justa causa em juízo não caracteriza, ao meu entender, a ocorrência de um dano moral, ainda que o objeto da justa causa envolva mau procedimento, como é o caso. Para a configuração, é imprescindível que o ato praticado repercuta na imagem do trabalhador, de modo a lesar-lhe a honra ou atentar contra a sua dignidade. No caso, em exame, o autor foi dispensado por justa causa sobre a alegação de cometimento de mau procedimento. E da análise dos autos, não se identifica na conduta da reclamada o transbordamento dos seus limites de razoabilidade ou qualquer excesso quando da efetiva dispensa do reclamante, ou até mesmo durante a apuração dos fatos, a ponto de ofender a honra ou a imagem do empregado. Nesse sentido, eu coleciono um recente julgado do TST, está aqui constando no meu voto. E também não há provas nos autos de que a empresa tenha dado publicidade à acusação do desligamento do reclamante ou lhe causado qualquer outro constrangimento. Então, não havendo prova nos autos que tenha provocado um dano efetivo do reclamante, eu entendo indevida essa indenização por danos morais, pelo que deve ser mantida a sentença. Registrando-se que não se demonstra e não há prova nos autos de que houve uma má-fé da empresa em provocar tal situação para despedir o reclamante por justa causa e divulgar o que aconteceu e prejudicar sua imagem a sua honra e a sua dignidade. Tal fato em si faz parte do próprio poder diretivo da empresa. E quanto ao Jânio Moraes, pela falta de pagamento das verbas rescisórias e o não fornecimento das guias do saque do FGTS e habilitação do seguro-desemprego, eu também entendo que neste ponto, exatamente com base no meu fundamento acima, por evidente que não se iria liberar o fundo de garantia e nem o seguro-desemprego por conta da justa causa da demissão por justa causa. E, ademais, eu também, a priori, não vislumbro nenhum dano moral sofrido pelo reclamante. Não há nenhuma demonstração dos autos que essa forma de demissão e a falta do pagamento das verbas rescisórias citadas não trouxeram nenhum constrangimento, pelo menos financeiro, que pudesse provocar uma maior intranquilidade ou um maior estresse no reclamante, ou que até viesse a lhe prejudicar a sua imagem como pagador das suas contas. Tais verbas só passaram a ser devidas após a cognição exaurente no presente processo, que reverteu a justa causa aplicada ao reclamante no momento da rescisão contratual. O não pagamento pode causar um aborrecimento, que pode ter compromissos financeiros a cumprir, mas não presume a presunção do dano também na esfera moral, o que precisa ser comprovado, como eu acabei de dizer. Conforme entendimento nos precedentes que originaram a edição da súmula número 1, é certo que o descumprimento das obrigações decorrentes do contrato pode ensejar o dever de indenizar eventuais lesões na esfera moral. Entretanto, devem estar presentes e devidamente configurados os pressupostos caracterizadores da obrigação de indenizar estabelecidos no Código 927 do Código Civil, principalmente quanto à configuração efetiva do dano. Nada a deferir, portanto. É como voto, senhor presidente.
Doutor Leque, Vossa Excelência prefere que eu faça minha divergência antes de Vossa Excelência
manifestar? Pois não.
É o seguinte, doutor Ana, eu estava realmente analisando esse processo ontem e me chamou a atenção, até o memorial que eu recebi do patrono do reclamante ontem, e realmente eu fui dar uma olhada nos depoimentos. O que realmente me chama a atenção aqui é que existem aquelas faltas graves, aquelas situações de dispensa por justa causa, em que o empregado praticou, de fato, alguma falta, mas que pela sua natureza não seria grave. E aí o empregador realmente fez um enquadramento que não seria devido. E aí a gente pode dizer que não, o reclamante, de certa forma, praticou alguma coisa errada e, portanto, apenas a punição foi exagerada. E aí eu até concordo que o dano moral fica um pouco, né, difícil, o dano moral, até pela maneira como a empresa se comportou. Mas nesse caso aqui, eu sinceramente eu não estou vendo nenhuma responsabilidade do reclamante. Na realidade, veja só, o reclamante era o único supervisor desse setor. E trabalhava só pela manhã, pelo turno do dia, das 6 às 14h20. E aí o que acontece? Ele largava e pronto. Ficava através de um outro setor responsável pelo recebimento dos produtos, né? Olha, é interessante que eu vejo que diz aqui a testemunha, que ela diz, depois da dispensa do reclamante, aí passará a ter dois encarregados. Que após a dispensa do reclamante, a empresa passou a contar com dois encarregados perecíveis, os senhores Alisson Rocha e Abelardo, sendo que um trabalhava de 6 às 14h20, que é o horário do reclamante, e o outro no horário das 14h22. Ou seja, só depois do acontecido é que a empresa, vendo de fato o erro na sua organização empresarial, no procedimento adotado, ela colocou, aí sim, dois supervisores. O reclamante era um, era só ele, e só trabalhava no turno do dia. Como é que eu posso dizer que ele é responsável por uma situação de um produto que chegou à noite, quando ele não estava, e as pessoas que receberam do outro setor simplesmente condicionaram o produto em outro local, sem qualquer comunicação ao reclamante? E o reclamante, claro, ele tem essa questão, estava substituindo três funcionários, como que estavam de férias, né? Então, veja, eu procurei entender, assim, do juiz, quando o juiz entendeu que o reclamante teve alguma responsabilidade, mas eu não vi. Ao contrário, a empresa realmente, a sua organização, a sua forma de proceder, totalmente equivocada, né? Fez com que ocorresse o fato, e aí culparam um reclamante por conta de ser encarregado do setor, quando na realidade ele tem a mínima possibilidade de participação, né? A mínima possível nesse fato. Isso é que eu estou vendo. E ainda tem uma situação em que apenas um deles, o Rogério, não sabia, o Rogério Edvan não sabia, e que um deles apenas foi sofrer uma advertência. Tal. Então, assim, o reclamante coube a ele a punição maior por um fato do qual ele não teve a mínima, a minha visão, responsabilidade nenhuma. Entendeu? É isso que me chamou a atenção. Então, eu acho que, de fato, aqui a despesa por justa causa, ela não foi só exacerbada, ela foi arbitrária. Foi totalmente injusta pela ausência de qualquer, ao meu ver, participação do reclamante no fato que gerou essa questão da perda econômica no conta do produto. E é por isso que eu estou entendendo que, de fato, ficou configurado dano moral. E aqui também é importante dizer, eu não estou tratando de um mercadinho, né, de periferia. Eu estou tratando da maior empresa, das maiores empresas mundiais nessa área. Tá? Então, portanto, eu entendo que a condenação tem que ser no valor, não só que esteja compatível com a natureza da falta, a postura adotada pela empresa e também o suporte econômico. Porque não é admitir que uma empresa desse nível, desse porte econômico, tivesse um procedimento dessa maneira. Claro, talvez a ideia de comunicar, de economizar salário de supervisor. Talvez tenha sido esse o motivo, porque tirar o botão supervisor só pelo dia e à noite não ter ninguém para supervisionar o setor, né? Um setor de perecíveis como esse. Então, ao meu ver, então eu estou aqui estabelecendo uma condenação de dano moral no valor de R$ 30.000, que eu acho que é compatível não só com a natureza da falta, com a postura da empresa e também com o suporte econômico. Nesse sentido, eu estou atuando.
Não, pois é, doutor João, eu reverti a justa causa exatamente por entender que, de fato, não houve justa causa.
A
Mas.
sentença também a reverteu, foi. A sentença.
Hein?
A
É.
sentença reverteu.
A
Ela está mantendo, né?
não, a sentença não reconheceu a justa causa, né?
É, não, a sentença reverteu justa causa para ser justa causa. Aí você está
Ah,
mantendo a
exatamente.
sentença.
Não, estou
Exato, você está
mantendo a
mantendo.
sentença. Eu não estou aplicando a justa causa de forma alguma,
É.
porque realmente não houve a prova suficiente, ao meu entender, de que houve a justa causa. Mas o fato de eu reverter a justa causa por si só, como em outros processos também, desde que não tenham atingido a honra, a dignidade, a imagem do trabalhador, mesmo que tenha havido um engano, que eu não vi má fé da empresa também. Porque se houvesse havido má-fé da empresa em demitir o reclamante, não vi isso, não há nenhuma prova nos autos disso. Eu não concedo, eu não dou a indenização por danos morais pela própria reversão da justa causa em si. É por isso o meu entender.
Eu estou lá.
Eu estava acompanhando a doutora Anne no todo, mas eu vejo que o doutor João, está vendo, doutora Anne, ele tem razão, em parte aqui, porque de fato o reclamante não teve nenhuma participação no prejuízo que a reclamada sofreu. Se tem alguém responsável, eu acho que é ela mesma, porque ela não tem o pessoal necessário para aferir a qualidade daqueles produtos durante todo o dia, como ela passou a fazer depois desse incidente. E aí o reclamante foi demitido, sem ter participação no problema e sem receber suas verbas rescisórias. Então, o dano moral aqui decorre da justa causa arbitrária, perpetrada pela reclamada. Agora, eu estou achando o valor aqui, doutor João, alto, porque vai a quase 15 vezes o salário do reclamante. Eu pedi a venda ao senhor para reduzir esse valor.
Eu fixo em razão do porte econômico da empresa e da sua, né, absurda forma de agir nesse sentido. Porque o meu
Olha.
medo é que essas empresas, pelo porte econômico, uma condenação baixa não sirva nem no técnico, como o doutor Catão colocar, o efeito pedagógico, né? O doutor Catão gosta de e
Tudo bem.
frisar essa questão
Então,
do
eu
efeito
acompanho a
pedagógico da
divergência,
federação.
doutora Ana, acompanho a divergência. Do mais, acompanho o relator.
Então, fica só em relação ao voto do reclamante, por maioria de votos, por bem parcial, né? Apenas vencida a doutora Anne em relação ao voto, ao recurso do reclamante nesse aspecto do dano moral. Doutor Divaldo?
Excelências, só
Então,
para
conta.
entender, ficou por maioria,
Por bem parcial o
provém
recurso do
parcialmente dano
reclamante
moral.
para dano moral valor de R$ 30.000.
Ah, ok, excelências. Obrigado. Bom dia, bom
Obrigada,
trabalho a
senhor
todos.
doutor. Bom dia,
Bom dia,
obrigada.
tudo também.
Até mais.
Vamos ao 11 da ordem. 11 da ordem, o recurso anário 248, bis 71.